Estás a ouvir Marmanjos Criativos, uma conversa de café criativa.
Então, já passou o jingle? Estou a brincar, isto vai ser editado. Nós não sabemos como é que está a passar, mas... Calma, não morras. Eu sei que é emocionante, mas não é para morrer.
Nós o jingle está do caralho, mas não está assim tão.
É tipo...
Estou a brincar. Está muito bom.
Nós chegámos a esta parte de ter um jingle, de sermos umas pessoas sérias, acho eu. Malta, vocês julgam...
A partir do momento que tivemos alguém a fazer-nos um jingle é porque nós já estamos um bocadinho famosos.
Exatamente, aquelas...
E yeah, somos famosos!
Aquelas 5 pessoas, meu!
Ajudaram-nos a fazer o jingle.
Ajudaram-nos a fazer o jingle.
Exatamente.
É verdade, malta. Finalmente, estamos a parecer sérios. Estes marmanjos estão a dar cartas.
Só para ser sérios, meu.
Só para ser sérios.
Mas só parece.
Ora, vamos lançar o tema desta semana.
Qual é o tema desta semana?
Epá, foda. Onde é que está o assistente?
Assistente!
Estou a brincar, ainda não temos esse tipo de orçamento. Ainda gastámos tudo no jingle. Não, mas o nosso tema desta semana é inspiração. Ora, toda a gente sabe que inspirar tens que levantar os braços e fazer... Ai, isso é meditar.
Isso também não é meditar.
Então como é que é meditar?
Isso é ter um ataque de pânico mesmo.
A sério?
Tu não tens ataques de pânico assim?
Eu imagino o que é ver tipo um assalto e um monte de...
Inspiração. A do nariz ou a da cabeça?
A da cabeça. Hoje vamos falar da cabeça. Porque o nariz está entupido. Oh, sim. Está-me a gostar. Ora, malta. Inspiração é uma coisa que é muito importante na área criativa. E nós, se calhar, devemos ter falado disso mais cedo.
Mas não tivemos inspiração para tal.
Ora, então, o que é que nós queremos falar sobre inspiração? Muita gente confunde inspiração com cópia. Tipo, eu inspirei-me naquela pessoa e eu tipo, não, viaste, vagabundo. Estás a achar que eu não te conheço. Está igual, só mudaste a cor.
Isso é tipo a treta que eu vi na primária das minhas tutoras, dos meus tutores.
Claro. Agora estou curioso.
Do copiaste. Não foste copiar. Eu vi isso mais metade da minha escolaridade.
Olha que...
Tu foste copiar.
A coisa mais engraçada que eu vi numa cópia foi quando a pessoa pega num relatório, muda o nome e a primeira frase do relatório era eu e o nome da pessoa que realmente o escreveu.
Você sabe copiar e mal. Sim, senhora.
Isso aí é uma técnica do caraças. E é que a maneira como ele foi apanhado foi incrível.
É tipo, ah, o relatório é meu. Então porquê estás a assinar com outro nome? Pá, não, é o meu alter ego.
Não, é porque é o meu alter ego. A senhora chegou lá e disse, ai tal. Então porquê é que tu copiaste o relatório do teu colega? E eu não copiei, eu escrevi por mim. Escreveste? Claro que escrevi, acha que eu sou desses que copia. Ah? Então porquê que a primeira frase é eu, e disse o nome do outro indivíduo, fiz tal, tal.
Gostava muito dele, se calhar.
É.
Provavelmente eram bons amigos.
Eram bons amigos. Mas isto é copiar. Copiar é quando tu pegas do trabalho de outra pessoa e dizes, isto agora é teu.
Estás a ver tipo aqueles anúncios, aqueles... Aquelas situações em que te aparece, estás a ver tipo uma match de wrestling e aparece tipo um sinal assim na tela, é tipo don't do this at home. É tipo, gente, não copiei. Não façam isto em casa.
Olha que quando vejo isso, eu fico do tipo, para que é que isto serve se toda a gente vai fazer isto em casa?
Ai vais? Tens amor à vida?
Quem é que nunca fez um FU para cima da cama?
Oh sim.
Tipo. Por amor de Deus, eu era do tempo em que nós andávamos à porrada na escola a dizer que era wrestling.
Oh, agora já não se pode fazer nada.
Pá, azar. Mas na altura podia-se.
E antes nós fazíamos muitas coisas e não era nada copiado. Agora as coisas já avançaram, já existe tudo.
É verdade. Mas continuando. Eu acho que a inspiração é importante. Por exemplo, como é que tu consegues inspiração?
Assim, a única coisa que me veio à cabeça neste momento é pelo nariz, né? Senão eu não consigo respirar.
É lixado. externo. Mas eu consigo dizer que se tu não respirares, podes sobreviver. Desde que seja por um determinado espaço de tempo. E é por isso que consegues nadar debaixo de água. E é assim que se põe uma pessoa a pensar, tipo, como é que eu sei respirar no morro? Yeah, se voltar a respirar depois.
Mas inspiração é mais ou menos isso, é meter uma pessoa a pensar.
É. Eu, por exemplo, às vezes penso em coisas estúpidas e isso inspira-me. Por exemplo, eu até hoje, durante esta semana, estive bem inspirado. Ouvi o jingle, comecei a dançar. Daquelas coisas que vocês sabeis. Aliás, eu não tenho isto editado, portanto, vamos para o jingle do telemóvel. Eles vão ouvir uma porcaria, mas... Peço imensa desculpa, meus caros ouvintes. Mas vai ser só aqui para dar o tema, não é? Portanto, acho que era uma boa ideia pôr aqui o jingle. O que é que estás a pensar, Marcos?
Vais-te arrepender.
Porquê?
Hã? Porque vai ficar com uma qualidade muito má.
Só para dar modo. Pá,
incrível. Já agora, Gonçalo, oi? Muito obrigado por nos ajudares a fazer o jingle.
Adorado.
És um gajo lindo.
És um gajo lindo.
Não te esqueças disso. Mas depois para a cova, nós vamos estar lá. Cheio de saudades tuas.
Voltando ao tema importante, que é a inspiração. Eu acho que nós devemos nos inspirar de maneiras que as pessoas não imaginam. Por exemplo, na maior parte das pessoas que trabalham em escritório, inspiram-se por ir ver o trabalho das outras pessoas à net e tu vês o trabalho deste, daquele, da concorrência, vês o que é que a concorrência faz, vês o que é que os outros fazem, o que é que as maiores referências fazem, qual é a trend atual e tentas criar uma coisa dentro de todos esses parâmetros. Agora, isto é um método de trabalho, mas a verdadeira inspiração é quando tu trabalhas sem precisar de fazer isso. E como é que tu consegues atingir esse ponto? Ora, meus amigos, estás com azar, porque isso não é sempre. Não há uma ciência para controlar isso. Mas há maneiras de conseguir aumentar.
Não, mas tens uma ciência para controlar o oposto. Em vez de tentares arranjar a forma perfeita para trabalhar, porque é que tu não a crias tu próprio em vez de tentares chegar à perfeição? A maior parte das pessoas que vão procurar inspiração fora ou de trabalhos de pessoas com maior qualidade, isto tem toda a gente, né? Eu também já fui vítima disto. A maior parte disso deve-se conta à falta de... Como é que eu vou dizer? Falta de confiança. Como assim falta de confiança? Opa, é assim, eu não sei... Como é que vocês já foram nos trabalhos, mas eu pelo menos eu vou falar isto de experiência. E eu no início, quando começava a fazer os projetos, eu tinha eu não tinha a confiança suficiente para conseguir levar os meus projetos, porque eu não sabia, pá, é assim, isto vale alguma coisa ou não? E eu fazia muitas vezes essa pergunta. E eu procurava sempre muita inspiração. Chegava até a alturas que eu, maior parte das coisas que eu fazia, os projetos que eram meus, era nada mais, nada menos do que ver 5 ou 10 trabalhos diferentes e tentá-los juntar todos de uma maneira concisa.
Mas isso é uma espécie de doença que está a afetar a comunidade criativa, que é a síndrome de... a síndrome de Aldrabão, que é basicamente tu acreditares que o trabalho não é teu. Eu acho que a inspiração é importante, porque tu nunca vais conseguir replicar o trabalho do outro. E é por isso que tu te inspiras, ou seja, tu vais ver o trabalho das pessoas. O mashup dos dois é um original. Por exemplo, já dizia o outro, tu não vais inventar a roda, o músico não vai inventar um acorde novo. Os acordes já existem, ele tem a criar uma ordem nova. E é mais por aí, porque é muito difícil tu conseguires, por exemplo, eu já vi duas marcas que eu disse, este logotipo, não me parece que seja o melhor logotipo. Acho que é quase um standard. Eu vi um logotipo de outra marca exatamente igual. E eles copiaram tudo, as medidas, tudo. Ficou igual. E eu acho que isso é a cena que, mesmo que tu até queiras fazer um original teu, outra pessoa pode ter a mesma ideia. Eu acho que isso é uma parte de, e ver vários trabalhos, acho que é uma coisa importante, porque consegues, tipo, não precisas ter medo de dizer, opá, o trabalho não é meu porque eu fui ver este e aquele. Ok, inspiraste. Pá, é o trabalho criativo, é assim. Isso acho que é uma das criatividades e é aquilo que eu chamo a criatividade mais fácil. Porque é a criatividade que tu consegues com esforço. Que é do tipo, vais vendo, vais tirando notas, vais escrevendo. Isso é muito importante. Eu acho mais piada é quando as coisas fluem. Estás a ver aquele momento em que tu estás a trabalhar e já não paras. Já parece que não estás a pensar. Parece que aquilo está a entrar dentro de ti. Parece que está tipo, na veia, estás a ver?
Estou a perceber. Isso é quando tu estás já mais inteirado no projeto.
Agora, malta, vamos ter que fazer uma pausa porque eu falei na veia e já está aqui mais. Estou a brincar.
Ai, meu Deus.
Sabem como é que é? Isto é uma casa quase de pântano, tipo, toda arruinada, onde nós gravámos isto. E é isso.
É na cabo de inspiração.
É na cabo de inspiração.
E das outras coisas mais, mas não são seguras de dizer. Ninguém precisa saber. Aqui passa-se muita coisa, torturas tudo.
Epá, no revelo estamos no quarto de bondage.
Oh, sim.
Mas sim, mas acho que isso é uma coisa importante. Mas o que eu acho mais piada é quando nós nos inspiramos numa coisa diferente. Por exemplo, quando estás a fazer desporto e te inspiras. Quando estás a fazer um desenho e te inspiras. Quando vês alguém a levar uma chapada e te inspiras. Quando levas uma chapada choras. Não te inspiras. Já viste essa situação?
De alguém levar uma chapada a inspirar-se?
Não, imagina, tu estás na rua, vês uma pessoa levar uma chapada com tanta força.
Pá, assim, eu não sei onde é que tu andas para ver que vou levar chapadas assim na rua, não é? Mas deves ter cuidado.
Não, mas tens tipo à beira de muitos casais namorados.
Ah, isso meu costuma Deus. Acontecer.
Costuma acontecer muito, é do tipo de meia hora, estás a ver? Há sempre um alto chapadão. Porque o amor é muito forte. E é isto. Não, mas tipo, às vezes tu vês coisas estranhas e inspiram-te. Do género, tu vês aquilo e tipo, imagina, tu olhas para a cara dele a levar uma chapada e começas a ver tipo a saliva a cair-lhe pela boca e tu pensas, ei, se eu fizesse uma cena tipo com água, com efeitos tipo de disparar água e pincéis e o caraças e quando dás por ti parece o Picasso a pensar e faz uma cena toda marada e as pessoas gostam.
Ora, hoje estou a tomar os medicamentos.
Neste momento tomo porque estou constipado.
Ah, pronto, é que isso. Deixaste-me um bocadinho preocupado. Mas não estás totalmente certo, mas também não estás totalmente errado. É mais ou menos isso.
Como
não, porque a inspiração é. Não é como tu pensas que ela é, mas é como cada um pensa que ela é. Se é que me fiz entender. Ou seja, tipo, tu dizes que tu obtens inspiração dessa maneira, não é? E, by the way, vai arranjar um psiquiatra. Estás um bocadinho doidinho. A minha inspiração é ver pessoas a fazerem trabalhos e pessoas que eu considero que têm trabalhos melhores que eu ou pessoas que eu estimo muito. Neste caso, ou vou à net e vejo uma pessoa que faz bons desenhos. Tem vários logos engraçados que eu tenha visto antes. Ou, sei lá. Aqueles manos do Blender que fazem cada cena incrível. Então, carrinhos e tal. Oh, mãe, tu não tens a noção. Ainda falas... teve um carrinho do caralho lá no Blender. Estava muito top.
Agora que falas nisso, eu lembrei-me de uma coisa interessante. Já uma vez tiveste síndrome do mete-nojo?
Do mete-quê?
Do mete-nojo.
Mete-nojo?
Sim. Isto é uma coisa real. Eu já passei por isto. É tipo, quando tu aprendes uma skill nova, tipo, ou no design ou caralho, começa a ganhar a síndrome do mete-nojo, que é aquela cena
que vais-te dizer, ei, gente, oh, eu sei fazer isto. Ou
não, é do género, vês o trabalho de alguém e começa a criticar. É do tipo, ei, se fosse eu fazer isto, se fosse eu fazer aquilo, estás a ver? Isso chama síndrome do mete-nojo.
Sabes o que é que tu fazes a essas pessoas?
Ah.
Tu mandas para aquele sítio que eu conheço.
Por exemplo, é engraçado porque eu lembro quando eu comecei a minha carreira a solo designer e comecei tipo, a fazer trabalhos bons, trabalhos engraçados, eu comecei a fazer isso porque eu esqueci-me do princípio mais importante do design e isso fez-me criticar imensos designers. Até que mais à frente da minha carreira eu disse, epá, isto é o normal de um puto mete-nojo. Foi o que eu percebi. A síndrome mete-nojo não é só no mundo artístico. Por exemplo, acontece muito quando, imagina, estás a tirar a carta e estás no banco de copiloto.
E começas o banco do morto, ok.
Do copiloto.
Que copiloto, moço? É o banco do morto.
Pronto, pode ser
quem está lá está morto.
Está bem, depende do coisa, mas... Já viste o que é? Tu estás ali, não é? E de repente viras-te. Passaste um stop. Não deste pisca. São a contraordenação. Isto é síndrome do mete-nojo.
Factos reais de uma pessoa a tirar a carta e a sofrer muito, não era hoje, ouvi dizer.
Não, por acaso, eu como passei pela síndrome do mete-nojo antes, já não tenho agora, então estou tranquilo.
Ai, quer tu ganhaste proteções a isso.
Yeah, é tipo, é como um vírus, estás a ver? Tu depois ganhas anticorpos.
Estás a querer chegar a algum lado? Covid-19? Hã? Quê? Como? Não ouvi nada.
Agora sim, agora eu tenho anticorpos contra o síndrome do mete-nojo.
Só te falta para o Covid-19 agora. Enquanto que não chegar cá.
Quando chegar cá já tem um antivírus. É, mas pronto. Isto é síndrome do mete-nojo. Nunca tiveste isto? Com nada?
Já.
Sério? Conta essa tua experiência da síndrome do mete-nojo.
Em que uma pessoa vem pedir ajuda. para lhe ajudar num projeto. Olha, acho que estava no Illustrator ou alguma coisa assim. E pedir uma ajuda para fazer de uma certa maneira. E eu fui ajudar essa X pessoa. E depois aparece a pessoa Y. Em que... Ai tal... Estás-lhe a ajudar... Só mesmo para dizer que sabes. E tu ficas tipo... É assim... Eu não fui-me... Gabar, não é? Tipo... Mete-nos como assim meter mesmo? Tipo, chamaram-me para pedir ajuda.
Mas isso
não é... Não para mais nada.
Isso é mais engraçado. Porque isso é quando tu fazes alguma coisa... Onde... Seja mesmo espetacular. É que é engraçado é que nós vivemos numa sociedade onde a pessoa não pode ser espetacular. É pois. Tipo, tu és um mete-nojo. Tu não és espetacular. Tu passas a ser para metade das pessoas um mete-nojo. Porque é do tipo, aí que gabarolas e o caralho.
Já para não falar, quando é mesmo uma pessoa a gabar-se,
ninguém quer
a maior parte das pessoas nem querem saber.
Exatamente.
Mas quando tu vais ajudar de pura bondade e tipo, só porque te pediram ajuda, né? És um gabarolas. Tipo, como naquela.
Yeah.
Tu nem querias ajudar essa pessoa, se calhar. No meu caso era esse, eu nem lhe queria ajudar.
Mas
e não o vi. Estás a ver? A vida dura de um designer, não?
Eu acho que isso é um daqueles medos que as pessoas nunca deviam ter. Até porque eu sou apologista do ensino, no sentido de, por exemplo, eu acho que qualquer pessoa pode ensinar se for... Se tiver mais skills do que a outra pessoa no que quer que seja. Porque eu acho que isto no fundo é o que toda a gente fez durante toda a história. Por exemplo, o meu pai sempre me ensinou tudo aquilo que ele sabia sobre a vida. E eu neste momento tenho mais estudos que ele. E nem eu nem ele fomos mete-nojo. Graças a Deus. E o meu pai.
Olha, e na ontem estive a ver um documentário dos monges de Shaolin.
Sim.
Porque isso é muito engraçado, eles têm um método de pensamento muito, muito avançado. Em que tinha lá um aprendiz de Kung Fu em que ele estava a querer a fazer os seus últimos testes ou exames. Assim que toda a gente não safa dos exames, vamos todos lá com os exames em cima.
Até os carequinhas.
Até os carequinhas de Shaolin levam com os exames em cima. Para ele se tornar um mestre.
Mestre.
Ele estava a ser ensinado por um amigo dele que tinha se tornado mestre no mesmo dia. Estás a ver, tipo, como quem? Temos de ajudar uns aos outros. Não é Exato. Porque o outro sabe mais que nós vamos lhe chamar mete-nojo. Tipo, nós estamos aqui é para aprender. Ou pelo menos na escola, quando nos chamam gabarolas, uma pessoa está lá para aprender.
Exato, eu acho
e
que
é em qualquer sítio também, digo eu.
Eu acho que o direito, nós devemos ter o direito de ensinar. Ou seja, se nós estamos a ensinar alguém, as pessoas deviam, né, era tipo, aproveitar e ouvir. Porque se uma pessoa te chama de gabarolas por uma coisa que fizeste instintivamente, eu acho que deves fazer um jogo de palavras e dizer, quem me dera fazer o mesmo. Sempre que alguém diz isso, ouve isso. A palavra entra e o teu cérebro processa, quem me dera fazer isso. E tu viras-te e dizes, muito obrigado. E essa pessoa vai ficar chateada o resto do dia e tu vais ficar super feliz.
Isso é tão verdade, meu.
Tchau.
Sei mesmo. Oh, juro. Estás a
ficar produtivo.
E tu vais ficar contente de ouvir isso. Tu não tens noção. Até me bem uma lágrima hoje.
Tchau. Olha, cuidado que ainda me acias os óculos. Prontos. Bem. Voltando ao podcast. Agora que já tivemos o nosso momento.
Nós não estávamos no podcast.
Sim. Estávamos.
Ou estávamos no nosso momento random.
Não, acho
não
que...
sei.
Acho que agora é que era o momento de entrarmos no momento random.
Então vamos fazer um, dois, três.
Momento random! Epá, isto parecia muito Power Rangers.
Eles não viram nada.
Não, mas a cena de nós gritarmos ao mesmo tempo parecia tipo eles a chamar um boneco gigante. Portanto, yeah, mas acho que ficou fixe. Esta transição meio aleatória.
Tu não acabaste de escrever isso no script há meia hora atrás?
O quê?
Não é suposto as pessoas saberem o que é que nós escrevemos no script?
Hã? Buguei.
O script, moço. Isso estava escrito no script.
Ah, claro.
Os Power Rangers, porquê? Era suposto ser assim. Não foi de todo aleatório.
Exatamente. De facto, está ali escrito com letras pequeninhas.
Isso é tipo quando estás a assinar aqueles contratos e tens lá as letras pequeninas.
Isso é o melhor momento. A melhor parte é quando as pessoas te dizem assim, ah, o teu contrato tinha isto escrito, não te esqueças. E depois tu tens que jogar a carta do tinha escrito, mas não é constitucional, não é válido. É que às vezes isto é uma coisa lixada nos contratos. É que há contratos que eles dizem aos trabalhadores, ah, mas está escrito no contrato, mas não está de acordo com a lei. Se não é constitucional, não podes fazer isso. Queres que eu te dê o exemplo mais conhecido? Tens que dar horas. A receber o salário mínimo. Se tu recebes o salário mínimo, não podes dar horas. Ou então também, ao receber o salário mínimo, também não podes... não podem exigir que só tenhas um trabalho. Mas eu não percebo muito leis, mas já, isso pelo menos foi o que me disseram em relação. Então tens de pagar a exclusividade. Mas posso garantir que muita gente.
Onde é que tiraste essa inspiração?
Epá, esta inspiração foi a raiva dos meus dias de trabalhador aqui acumulados.
Ah, pois.
Mas pronto. E isto sou eu, como não estou a dizer nomes, também não posso ser processado. Qualquer coisa eu sou um bar mais criativo.
Muito bem.
Para esta proteção.
Eu vou aproveitar esta parte random. Porque, como todos os gabarolas, eu vou aproveitar para dizer que estive a mexer no Blender ainda há uns dias atrás e fiquei demasiado contente porque eu sei fazer umas cenas.
Ok, Marcos.
Eu sei mexer nos linhas para rodar o ecrã, sou o maior.
Mas eu acho que já te fiz esta pergunta, mas não a gravar. Qual é que foi a primeira coisa que fizeste no Blender?
Uma pila.
Exatamente. Toda a gente devia começar por uma pila. Acho que é a maneira mais rápida de testar tudo.
Foram literalmente dois retângulos a fazer um T. E depois fiz uma nave espacial. Com donuts.
Isso parece um videojogo interessante.
Oh, juro-te, mano. Eu não sei, eu não estava em psicotrópicos nem nada, mas eu peguei num quadrado. Achatei as formas de modo a parecer um prisma em forma retângulo, se é que isso existe. Assim, tinha tipo uma parte triangular à frente e um quadrado atrás tipo puxado para trás, ou seja, estava tipo como se fosse a forma puxada. E tinha dois donuts do lado, tipo como propulsores da nave.
Imagino mesmo
como se aquilo ficou mesmo top, meu. Ah, não, aquilo era o... Era um donut do Blender.
Eu sei que a forma é donut, mas eu imaginei mesmo a textura do donut do Simpsons, estás a ver? Tipo, na nave.
Opa, aquilo tinha. Ele tinha, chegava lá ao edit mode, aquilo tinha pintinhas. Ou seja, podia ser o dono.
Podia ser o dono.
E depois peguei na Susana. Para quem não sabe, isto é uma coisa engraçada. O Blender é uma aplicação de...
É um software, dias. Não é uma aplicação. Uma aplicação para
é um software, uma aplicação, é tudo.
É tudo.
Agora vais-me já explicar o que é o Blender, que eu não sei.
Ora, o Blender é um dos melhores softwares de edição 3D do mercado e é gratuito.
Não é gratuito, moço. É open source.
Gratuito. Pagaste o Blender?
Não, mas não. É open source. Tu podes chegar lá...
Exatamente.
E mudar o código do... do Blender para ter novas funcionalidades.
E ficam já a saber que existem várias indústrias de efeitos especiais, empresas de efeitos especiais, que usam o Blender. É incrível.
Quais? Conhece algum?
Pelo nome não, mas sei que muitas usam.
Prontos, vamos dizer que este software já recebeu 2 prémios, um em 2016 e outro em 2012, por causa de ser o melhor programa 3D gratuito do mercado. Sim, tão bom como o Maya. Outro programa também 3D. E eu também, como gosto de partilhar as minhas experiências com estes programas, não é? Eu decidi falar disto um bocadinho porque, tipo, quem nunca quis montar cenas? Aquilo é tipo montar Legos. Não sei o trabalho que eu estou a fazer, montar Legos.
É verdade. É o meu trabalho.
Muito engraçado. E no Blender dá para fazer de quase tudo. Sabe, muita coisa, não?
Sabes qual é que foi a pior coisa, tipo, do 3D para mim? É que as possibilidades são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que tu pensas em projetos megalómanos e não tens paciência para fazer um caraças numa cadeia.
Pois. Tu vais tirar inspiração. Ai tal, isto é bonito, vou fazer. Vais. Primeiro, não tens paciência para aquilo. Eu não tenho paciência para aquilo. Nenhuma.
Isso é uma coisa que eu já meti num projeto, que era, eu queria fazer uma série animada e queria usar o Blender para fazer os backgrounds. Só que nunca tive paciência. Tinha os sketches e tudo, de como é que queria as coisas, a ordem das coisas, mas nunca consegui fazer. Precisamente porque ficava sem inspiração, por assim dizer.
Muito engraçado.
Muito engraçado. Mas pronto. E diz lá, o que é que tu estás a achar agora do Blender?
Adoro.
Adoro?
Porque eu vou realizar lá todos os meus desejos, já desde os meus 6 anos, que era brincar com os bonequinhos de LED. Que eu nunca brinquei com um deckings de Lego.
E eu juro
que... Game Side Life, não estou a brincar.
Eu juro que eu imaginei, tipo, estou a fazer uma espécie de trono do Game of Thrones, tipo, em cartas de Magic, com, tipo, potes de dinheiro e meretrizes à tua volta. E depois punhas-te a ti no Photoshop, estás a ver, tipo, ali. E era, tipo, a realização de todos os teus sonhos. E uma nave
espacial. Isso é tu a gozares comigo ou é tu a... Eu não percebi agora.
Porque, tipo, quando uma pessoa diz...
Lá fora vou-te bater.
Eu lá consigo fazer todos os meus sonhos. Eu imagino, tipo, o primeiro trabalho de fazeres mesmo isso. Tipo, uma cena assim de género.
Porquê Game of Thrones? Eu nem gosto de Game of Thrones, mano.
Sei lá, só mesmo para ser a cena do trono. Tu e os teus sonhos todos à volta.
Para isso eu metia-me com asas.
Já.
Porque eu quero ser um passarinho.
Bro, mas é
que... Bro...
Tu no trono estás sentado. A voar estavas a fazer exercício. Mano, sentado
é para os preguiçosos.
Exatamente. Chegaste a uma ponte.
O que é que tu estás neste momento? Estás sentado, não estás? Também és preguiçoso. Tão bom.
É verdade, é verdade. E pronto. Isto, é assim, eu em 3D não é muito a minha área mais forte. É a área que eu gosto de brincar. E é giro. Eu, por acaso, uma das cenas que eu mais gosto de fazer em 3D é tudo que me pareça engraçado. Do género, se eu puder abacalhar alguma coisa, eu abacalho.
Oh, sim.
Por exemplo, se eu puder pôr tipo um gajo moeda confuso da vida, pensar do tipo porque é que os homens sentem atraídos por sereias não tendo elas partes íntimas.
Oh meu Deus,
mano. Como é que este podcast chegou a esta parte?
Estás num momento random?
Estou num momento random, eu posso ser aleatório.
Cuidado com o que dizes, senão vamos levar um strike em cima.
A sério?
À espera, não estamos no YouTube. Mas podemos levar um strike em cima.
Mas acho que os strikes são mais calminhos, até porque isto, como é óbvio, foi só uma piada.
São o quê? São calminhos. A partir do momento que tu atiras uma bola de bolinha e acertas nos pinos todos, é um strike. Como é que aquilo é calminho, meu? Porque aquilo é duro e é forte.
Porque atiras a bola devagar.
E com jeitinho.
E com jeitinho. E ela vai lá e faz um Ai, como é que os momentos random vão chegar aqui? Será que é uma cena que vai acontecer sempre ou não?
Isso é para os nossos ouvintes descobrirem mais para a frente. Será que vai acontecer? Será que sim? Será que não?
Já agora, para aqueles mais atentos, os ouvintes, algum de vocês sabe o que é que vai acontecer na próxima semana?
Na próxima semana é o novo mês. E o que é que acontece todos os meses?
Um convidado. O nosso mais recente outcast. Que vai ser o primeiro convidado que vai ter direito a um jingle.
Exatamente.
Epa, e...
sem exclusão de parte com o nosso menino João Gouveia. É um gajo lindo, mas até lá não tínhamos dinheiro para comprar o jingle. Desculpa, João. Nós gostámos muito de ti.
Já agora. Falando agora em termos mais sérios, isto é uma coisa que nós... eu arrependi-me de nos termos esquecido no final, que era... nós com o João esquecemos de tirar aquela foto para depois fazer brincadeiras com a cara dele no Photoshop. Isto não pode acontecer. Isto tem que mudar.
Tu queres dar bullying aos outcasts? Tu queres tirar fotos com eles para lhes dar bullying? Não. Eles vão sofrer bullying com isso. Não é bullying, é mau.
Não é esse o objetivo dos outcasts?
Ah, pois é.
Por isso é que eles estão na cadeira e nós no sofá.
Exatamente.
É um bocado estranho porque a cadeira deles está vazia. Enquanto nós estamos aqui a gravar sem convidados. Portanto, eu vou ser simpático e vou pousar lá o meu telemóvel. Portanto, agora os outcasts estão a tirar a cadeira ao meu telemóvel.
Pois está a sentir um bocadinho mais importantes.
Momento random.
Eu estou a gostar muito de onde é que isto tudo vai dar. Eu só não quero no fim ser apanhado pelo FBI por causa da quantidade de coisas que se está a dizer aqui, não é? Epa, mas daqui um bocado vamos aparecer aqui à porta daqui da garagem. FBI, open up!
E nós dizemos, está aberto, chefe. Depois... quero um copinho? Água.
Água que aqui ninguém bebe álcool. Somos todos pãozinhos.
Exato, esqueçam um episódio para aí o 3 ou o 2, onde nós estivemos a viajar o episódio todo.
Foi no último episódio. Não, foi há 2 episódios atrás.
Não, há 2 episódios.
Foi há 2 episódios atrás.
A sério?
Foi.
E eu julguei que foi de pai dos primeiros.
Já para não falar que eu nem sei, estava em medicamentos.
Jesus. Em contrapartida, ele só se lembrou do fim do meu copo. E pronto, acho que este é o momento random.
Eu acho que já ficámos sem gás. Isto com aquela altura, a meio de quando tu levas a moça para a cama e depois ficas sem gás. Aconteceu-nos o mesmo. A parte triste é que não está aqui nenhuma moça. E nós neste momento estamos sem gás.
Eu por acaso costumo usar a força abdominal. Não me dedico
ao gás. O gás, meu.
Hã?
Onde é que está o gás, meu?
Epá, eu sinto um
bocado. São os propulsores, estás a ver?
Eu sinto
um bocado. Tu usas o gás para propulsionar o teu ato.
Eu sei, só que... Eu percebo o que estás a dizer, mas na minha cabeça acho um bocado nojento, porque eu sinto um bocado de vergonha de usar o gás nessas situações. E eu acho que ela não ia sentir uma sensação muito agradável. Aliás, se usasse demasiado gás, ela desmaiava e era considerado rato. Ai, este momento do random foi tal humor negro. Agora. E agora, o que é que isto quer dizer? Que nós acabámos de inspirar várias histórias com o momento random. E vocês aí acham que isto não era planeado. Mal sabiam vocês tinham razão.
Eu não vou dizer mais nada. Vais fazer o podcast sozinho agora.
Ok. Malta. O podcast acabou.
Não acabou nada, meu. Não acaba enquanto não sei que acaba. Quem manda sou eu.
Ok.
Agora vamos chegar aqui a falar um para o outro.
Eu juro.
Não tenho literalmente mais nada para falar.
Eu pensei que ia ter. Ok. Acabou.
Queridas amigas e amigos. Babes bonitas e babes feios, bonitos, tudo.
Já agora.
Vamos.
Malta, vamos o quê? Malta, era só para fazer esta pergunta que é. Este podcast foi propositadamente mais curto porque nós queremos saber qual é o formato que vos agrada mais ouvir. Se é este mais curtinho, se é o grande. E já, yeah, estamos à espera de feedback. E acho que podemos.
Desculpa lá te interromper, nós com isso também estamos a descobrir mais ou menos o que deveríamos fazer em relação. O vosso feedback ajuda, mas nós estamos a tentar fazer episódios em que nós mantemos um curto espaço de tempo. Se fizermos assuntos em que temos ou temos menos tempo a falar desses assuntos sérios, podem também estar à espera de terem vídeos que às vezes podem durar uma hora e meia, dependendo do assunto. Já agora, se apanharem esses vídeos, vocês vão estar com muita sorte, porque vão estar mesmo inspirados para fazer isso.
Principalmente pelo facto de nós, neste momento, nem vídeo estamos a fazer. Acho que é mais um áudio.
Oh, mano. Isto é mania de YouTube.
É mania de YouTube.
Sabes que é que agora também estão com a mania do YouTube? Okay. E eu vou falar de coisas virais. Só para as views, não é? Porque eu também sou uma menina da vida por views. Se é que me entendem. A cena do ontem da Ana.
Ai, Jesus.
É só para as views, desculpa.
Pronto, está bem.
É só para as views e acaba aqui.
Ok.
E bem, acabou.
Malta, muito obrigado por terem assistido até aqui. Vá lá, só custou metade do que no último episódio, que isto só tem metade do tempo.
Fiquem bem, portem-se mal, inspirem-se muito, não é?
E muito obrigado por assistirem até aqui. E hoje tivemos um jingle, amanhã temos um convidado. E a seguir espero que vocês descubram. Por isso, fiquem bem.
E até para a semana.
Bate mais palmas também ao microfone, que é para aparecermos muitos.